Mas elas na Popular FM têm a parceria da loja Casarão Verde. Véspera de Dia das Mães, a Casarão está bombando. Equipe toda reunida para receber você, para dar aquelas sugestões especiais de presente para as mamães neste Dia das Mães. Tem opções para todos os bolsos, para todos os gostos. Basta você chegar na Casarão e conversar com a equipe, com as consultoras da Casarão Verde, que estarão auxiliando você. Mas elas de hoje recebe Karine Ribeiro, mãe, falando do seu processo de decisão, toda a sua experiência nesta missão, se assim podemos chamar, nesta decisão, nesta opção de adotar não apenas um filho, são três filhos, isso?
Sim, exatamente. Então, depois, passado uns 3-4 meses da adoção do Bernardo, nós já tínhamos na cabeça que a gente queria mais filhos. Então, o que que fizemos? Sabendo que o processo demora, né? Que a lista de espera é grande, né? Que isso leva anos. A gente refez toda a documentação e entramos na fila de novo. Passado alguns anos, então, recebemos uma próxima ligação.
Estes alguns anos, mais ou menos quanto tempo?
Os dois meninos, o Anderson e o João, vieram mais ou menos uns 3 anos.
E o primeiro...
Ele veio com 9 meses. Foi um tempo menor.
Uhum.
É, ele, a gente aguardou um tempo menor. Que, na verdade, em função do estado de saúde, alguns casais não tinham disponibilidade de tempo. Tem enfim, outras que... questões.
Não
assim,
é apenas... não dá pra julgar, porque também não é apenas uma escolha.
Isso.
Porque no momento que assume essa decisão, existe um compromisso natural.
Exatamente.
Em todos os sentidos.
Eu, na época, tive que abrir mão de muitas coisas, assim, né? De uma carga horária que eu tinha, de alguns planos, de alguns sonhos, mas enfim, que não voltaria atrás jamais, entendeu? Não tenho dúvida disso, assim.
E aí, como foi esse momento? Os dois foram adotados juntos no mesmo momento?
Recebemos a ligação, então, de que teria mais duas crianças, então, né? Que chegou a nossa vez. Chegando lá, a gente descobriu, então, que essas duas crianças seriam...
Não, essa é a parte que eu acho mais fantástica, essa história.
Seriam irmãos, então, do Bernardo, né?
Uau!
Seria um bebê, então, de 2 dias e o irmão de 2 anos e meio.
Nossa!
É. Levamos para casa, então, o bebezinho de 2 dias e depois de 15 dias, então, foi liberada a documentação para que pudéssemos levar, então, o Anderson, que na época tinha 2 anos e meio.
E aí, do dia pra noite, tinha
Sim,
3 crianças.
Eram 3 e daqui um pouco eram 5, né? Então, encheu a casa, foi mudança de rotina. Imagina, né? Uma mãe grávida tem os 9 meses pra planejar, pra se organizar. E eu, foi assim, uma ligação na quinta à tarde e na sexta-feira eu estava com mais um. E passado alguns dias, mais um. Enfim, a casa cheia.
Mas e aí, sabe quando eu conheci a tua história, eu sempre pensei no que estes meninos vão sentir quando forem adultos e tiverem consciência, assim, né, do teu desafio, porque isso é um desafio, tu dizer, bora, vou adotar mais, eu queria um, agora vem 2,
Sim.
né? E aí eles são irmãos e eles vão ter um laço. Aquele laço biológico, né? Eles são irmãos de uma esfera e de outra esfera também, né? Então, porque tu poderia ter dito, não, eu não tenho condições de ficar com mais 2, eu quero ficar só
Sim.
com 1. E aí tu teria separado involuntariamente, claro, né? Irmãos, e agora eles estão juntos, né? Isso eu acho que é uma ligação, é uma história que eu acho
Isso é muito legal,
né?
Muito gratificante, assim, a gente vê também a relação que eles têm isso. entre eles, assim, de irmão, de amor, assim, de companheirismo, assim, é lindo, assim, sabe?
E como é que tu percebe, por exemplo, nesse processo de adoção, que muitos, a gente lendo sobre o assunto, percebe que a maioria das pessoas querem bebês. Então, tu teve a experiência de ter um bebê de 2 dias... E tu teve a experiência de ter um bebê de 9 meses.
E um de 2 anos e meio.
De 2 anos e meio. Então, tu tem fases diferentes de crianças. E são fases que mudam muito, né? Um bebê de 2 dias para um de 9 meses já é uma diferença gritante de 9 meses. O que que tu percebeu, assim, de dificuldade para quem tá ouvindo o programa e pensando em adotar? Como é que essas pessoas podem... Que desafios que elas vão encontrar nessas adoções, nessas idades...
Na verdade, a diferença que existe é o seguinte: quando tu pega o bebê, né, tu passa por todo o processo, né, de acompanhamento. Enquanto pega um pouquinho maiorzinho, que nem no caso do Anderson, uma criança com 2 anos e meio, na verdade, tu quase que tem que começar uma educação do zero, sabe? Uhum. Nesse sentido, assim. Mas não vejo problema nenhum, né? Acho que, de repente, as famílias que estão aguardando por um bebê, quem sabe pudesse mudar, né, essa ideia e pegar crianças maiores também. Porque assim, ó, o amor, né, não tem, sabe? Eu acho que quando tu tá decidida, assim, e existe um consenso entre o casal, que eu acho que isto é muito importante também, né? Eu acho que é bem tranquilo, assim.
Porque sabe-se que a maioria que espera bebê são os que aguardam mais tempo também.
Exatamente. Esperam mais tempo, sim, com certeza.
Eu conheço uma outra pessoa que também adotou uma menina de 10 anos. E a gente conversava outro dia sobre isso e das dificuldades, né? Porque uma criança de 10 anos, ela já tem uma bagagem, um histórico, mas ela estava relatando assim das dificuldades que ela enfrenta de ter uma história pregressa, essa criança, mas de como isso não é impossível ela se adaptar à nova casa, às novas regras, né? Que existe a necessidade, tem que ter a disposição de recomeçar isso junto com a criança, né?
Sim.
E tu sentiu isso com o Anderson. E tu tem alguém que te apoia nesse processo, assim, de te orientar? Uma assistente social? Como é que fica essa parte, assim, de adaptação a partir das questões legais?
Eu tenho acompanhamento com psicólogo, né, de 15 em 15 dias, mas eu já fazia esse acompanhamento antes do processo de adoção. Inclusive, o meu psicólogo, então, é o meu antigo vizinho, que também
adotou
duas meninas.
É, então ele tem, inclusive, a bagagem.
Exatamente,
dele,
tá? Assim, e a orientação é muito legal, assim. Mas assim, ele nunca precisou me convencer de que adotar era legal. Porque isso era uma coisa muito minha, né, e do meu esposo também, assim. Por isso que eu falo da questão do consenso do casal em si. E vai também do desejo, que algumas mulheres têm o desejo de ter a barriga, têm o desejo de fazer o chá de fralda, de passar por todo esse processo de pegar uma criança pequena e
vivenciar tudo.
E vivenciar tudo, assim. Eu acho que isso que também pode ser que faça com que as pessoas queiram essas crianças menores, né? E não maior, como se elas fossem pular alguma etapa.
Uhum. E como é que é a hora do banho na sua casa, Karine? 3 crianças pequenas.
Bom, enfim, lá em casa funciona assim, né?
Tem que ter uma dinâmica,
né? Eu sou pai,
né?
Meu esposo é mãe e pai. A gente se ajuda muito, assim, né? Então, o banho é em série, né? Um fica dando banho e o outro fica secando e colocando a roupa. E rapidinho a gente tá pronto.
E já tá incorporado isso, né?
Tá incorporado. É muito natural, assim.
E o Dia das Mães? Como este dia mexe contigo? Porque enquanto vocês falavam, eu ficava refletindo. O amor, você já falou que não tem explicação, é da mesma forma. Agora, eu imagino assim que à medida que essas crianças crescerem, que esses filhos crescerem e eles tomarem consciência, como a Miriam falou antes, esse amor, ele tende a ser em dobro.
Sim.
Porque além do sentimento de mãe, tem o saber que a mãe fez uma escolha que mudou o meu destino, mudou a minha vida, mudou minha vida para melhor, provavelmente.
Há poucos dias eu estava ouvindo uma psicanalista falando que o maior desejo de qualquer pessoa é se sentir que foi desejado pela mãe, né?
Sim.
Então, no caso da adoção, eles vão crescer com essa
certeza absoluta.
Essa certeza absoluta. Talvez eles tenham mais certeza do que a gente, que pode ter sido
um acidente de percurso.
Sim. É, e na verdade, assim, pra mim é tão natural, sabe? Porque eu não tenho constrangimento nenhum de falar na frente deles e falar com eles a respeito do assunto, assim.
Ah,
eu não aguardo que eles cresçam pra mim contar, eles já sabem.
Ah, isso é interessante. Tu poderia especificar pra gente sobre isso? Porque deve ter famílias que podem estar se questionando de como fazer isso. E se devem fazer, porque tem muita gente que ainda tem um tabu em relação. Por exemplo, eu tenho um filho que é, exemplo, né, colega do Bernardo. E aí eles se comunicam, eles falam sobre isso, às vezes a família tem constrangimentos. Como que tu aconselha tanto a família dos amiguinhos quanto a família que adotou uma criança a introduzir o assunto? Como é que tu fez esse primeiro momento?
Na verdade, eu não fiz esse primeiro momento. Esse primeiro momento surgiu, né? Porque num determinado dia, o Bernardo foi na casa da minha mãe. E ela saiu do banho e ele viu um corte na barriga dela. E ele perguntou o que era esse corte. E a minha mãe explicou que seria o corte aonde a minha irmã menor tinha saído. E ele chegou em casa e pediu pra mim olhar a minha barriga e viu que não existia esse corte. E perguntou por onde eu saí. Então, nesse momento, assim, eu não tive dúvida de que era a hora de dar uma explicação, né? E aí, então, eu botei os três sentadinhos, assim, e disse: a mamãe vai contar uma história pra vocês. E eu contei a seguinte história, que eu acho que era de fácil entendimento pra eles. Contei de que todas as mulheres teriam algumas sementinhas na barriga, e que na barriga de algumas isso crescia, e na barriga de outras isso não crescia, que conforme eles iam crescendo, eu ia poder explicar isso melhor. E que as sementinhas da minha barriga, então, não tinham crescido. Mas que na barriga de uma outra mãe, sim, tinham crescido as sementinhas. E que essa mãe não teve condições de cuidá-los. E que como a gente queria constituir uma família, e ela poderia ser biologicamente ou através da adoção, a gente, então, optou pela adoção. E que a gente foi até o fórum, então fez a documentação e tal. E que lá eles nos ajudaram, então, e acharam, então, essa mãe cuja as sementinhas tinham crescido.
Uau!
E aí, então, que a gente tinha constituído essa família. Então, tinha pego, né, essas as sementinhas que tinham se transformado em bebês. E depois iam crescendo com o tempo, né? E era isso. Eu achei assim que essa seria a forma mais fácil de entender no momento, em função da idade que eles tinham. E a gente não esconde, fala sempre,
e a tua
abertamente.
A tua naturalidade contando essa história, eu imagino que eles levantaram e dizem: ah, então tá, então é isso. Então,
isso aí, quem complica são os adultos, não são as crianças que complicam.
Exatamente, e de lá pra cá nunca mais veio nenhuma pergunta, a gente trata com muita naturalidade. Eu acho que talvez por isso, né, Miriam, tu não tenha percebido.
Exato.
Quando a gente se conheceu, de que o Bernardo era adotado. Porque eu trato isso com muita naturalidade, assim, não tive dificuldade nenhuma na aceitação, né, dessa ideia de ser uma mãe diferente.
Na sequência, estaremos de volta com mais elas deste sábado, hoje falando sobre o Dia das Mães, em especial sobre o ser mãe adotiva, e com a nossa convidada, Karine Ribeiro.